Alexandre Costa, neste fim de semana nós temos os times pernambucanos disputando a Série D do Campeonato Brasileiro de Futebol. Uhum. São eles Salgueiro, Central.
Central, que estão na luta aí, né?
E o Afogados. Afogados,
exatamente. É.
Nós temos os Santa Cruz.
Da quarta divisão.
Exatamente. O Santa Cruz enfrentando o Botafogo da Paraíba no domingo.
Domingo.
E um duelo interessante de Pernambuco contra Minas.
É.
Com o Náutico contra o Cruzeiro, que vem aí cheio de moral com o Filipão.
É interessante que a ordem está invertida, né? Porque vem Série A... Não, tá certa. Não série é A, B e C. Porque o Sport joga no sábado contra o Atlético Mineiro, 9 horas da noite. O Náutico, 16 horas nos Aflitos, contra o Cruzeiro. E o Santa Cruz contra o Botafogo da Paraíba, 18 horas no Arruda. Então tá certa a ordem
a, B e
cronológica
C.
da história, A, B e C. Agora, Wagner, antes que entremos aqui no nosso futebol, deixa eu destacar aqui para você que o JC Impresso, o JC Online, o blog do torcedor, estão com um material muito bom dos 80 anos do Pelé.
Sim,
hoje,
claro.
Né? E a semana foi toda comemorativa de muita gente que jogou com o Pelé, grandes atletas, aqueles que se inspiram no futebol do Pelé, enfim, é uma referência, né? O rei do futebol. E o JC Impresso, JC Online, blog do torcedor, tem um material muito legal para quem quiser conferir, já pode acessar online, tá tudo lá à disposição, viu?
Qual o melhor momento da vida de Pelé para você? É o momento de gol ou o momento de não gol?
Rapaz, é difícil, né? Porque o Pelé, ele teve também, muita gente fala e enaltece o Pelé dentro dos gramados, mas fora dos gramados ele teve uma vida meio conturbada, né? Meio polêmica. É, teve empresa que foi à falência, teve sócio que enganou. A história do Pelé é bem curiosa.
Não, mas em termos profissionais, de futebol, dentro de campo, para você, o mais importante é um gol ou um momento de não gol? Porque ele teve momentos espetaculares que não fez o gol também, né?
É verdade. Acho dos gols. Dos gols, obviamente que o Pelé deixou. Inclusive, eu tava vendo, você falou, tocou num ponto importante. Os gols que não foram marcados pelo Pelé, né? São jogadas sensacionais, conseguiram criar imagens, né? Dar uma impressão ali pro torcedor, pro brasileiro, dos gols que seriam feitos, os golaços que o Pelé não marcou. Mas eu acho que o momento dele na seleção é sensacional, o Pelé foi indiscutível, né? Não tem como a gente contestar. Apesar de hoje haver muita comparação, né? Messi, Cristiano Ronaldo... Muita gente compara, os mais novos também, né, Wagner? Não acompanharam o futebol do Pelé. E você assistir um filme do Pelé não significa a carreira do Pelé. Ali são os melhores momentos, mas o que ele fez que não foi registrado...
Exatamente.
Esse é o grande ponto, né?
Para mim, o momento mais importante, o momento mais brilhante de Pelé dentro de campo foi aquele drible de corpo que ele deu em Mazurkiewicz, goleiro do Uruguai.
Exatamente.
Na Copa de 70. É. Um cruzamento que veio da esquerda para o centro, o goleiro saiu para interceptar, né? Ele deixou a bola passar entre ele e o goleiro, correu para o outro lado, e inclusive que a posição que ele chutou a bola, né, para onde ele chutou a bola, foi também para tirar do zagueiro que vinha desesperado, correndo para também evitar
o
gol.
Era uma visão, uma percepção sensacional, né?
E aquela bola não entrou.
Não entrou.
Pois
e a do meio da rua, né? Aquela é que foi refeito um lance, ele foi reprogramado. Com o gol e com torcida, com tudo, ficou muito legal. É. Né? Uma arte gráfica muito legal. Mas que ele dá um chute, né? O goleiro vê o goleiro antecipado, dá um chutão lá no meio da rua, a bola passa ao lado do goleiro, vai embora pra fora. Muito lance, né? Teve muito lance também não registrado, porque os especialistas, os mais velhos, os mais experientes, falam que teve muita coisa, que na época a gente sabe, né, Wagner, que havia uma deficiência de transmissão de jogos.
Registro.
De registro, né? Exatamente. Hoje em dia tudo tá gravado, né? Todos os lances do Messi, todos os lances do Cristiano Ronaldo, esses caras vão ter muita história aí pra contar, obviamente, daqui a 30 anos. Mas o Pelé tem muita coisa que não foi registrada.
Sem dúvida.
E eu acho que sensacional se nós tivéssemos acesso a tudo isso, né? Infelizmente não estávamos na época, somos mais jovens, né? Mas temos um legado do Pelé que é sempre sequenciado aí pelos grandes jogadores, né?
Vamos trabalhar.
Vamos lá. Deixa eu ouvir aqui, Wagner, o Marcelo Martelotti, que ele vai fazer uma avaliação do trabalho que vem sendo feito no Santa Cruz Futebol Clube. Santa Cruz que encara o Botafogo da Paraíba no domingo, como dissemos aqui, às 18 horas, no Arruda. A Rádio Jornal acompanha tudo já das 16 horas do jogo do Náutico contra o Cruzeiro. Partida que antecede Santa Cruz e Botafogo da Paraíba, domingo, 18 horas, no Arruda. E eu queria, Marcelo, que você fizesse uma avaliação do seu trabalho e tudo que vem sendo construído nessa tentativa de sair da Série C do Brasileiro. Quero dizer que é uma satisfação tê-lo aqui no microfone da Rádio Jornal, viu, Marcelo Martelotti?
Um abraço, Alexandre, a satisfação é minha. Primeiro ponto a ser ressaltado é com relação ao trabalho que vinha sendo feito pelo Itamar, e que já tinha colocado o Santa Cruz numa condição muito boa dentro da competição, e que vinha num ano, de um modo geral, muito positivo com relação ao número de vitórias, né, ao baixíssimo número de derrotas do Santa Cruz durante toda a temporada. Então, assim, um trabalho que já tinha um início e um alicerce muito bem formado, muito bem trabalhado. Agora, isso traz sempre uma responsabilidade para quem chega também, né? E havia essa responsabilidade com relação ao meu trabalho, para que a gente fizesse algo para ainda melhorar a equipe e levar o time a uma condição de estar mais próximo do acesso, né? Esse é o nosso objetivo principal. Nessas 6 rodadas, praticamente um mês e meio que eu estou no Santa Cruz, o time tem respondido muito bem, os jogadores têm entendido muito bem o que eu coloquei, os conceitos que eu coloquei, as ideias, que é lógico que são ideias diferentes da do Itamar, mas que também incorporaram as qualidades que o time já possuía, e eu acho que isso simplesmente fez com que o time evoluísse, melhorasse, e hoje fosse mais forte nessa disputa, que é uma disputa muito, muito equilibrada, muito difícil, né, e que está apenas no início, né, numa Sim. primeira fase, numa fase de classificação, mas que a gente espera que seja uma campanha de sucesso. Eu acho que eu avalio como positiva, como positivo o trabalho até o momento, e entendo que a gente ainda tem muito trabalho pela frente para chegar até o nosso objetivo principal, que é o acesso à Série B.
Agora, Martelotti, longe de mim fazer uma comparação ou colocar os trabalhos aqui à prova, mas o técnico, o Itamar, antes comandando o time do Santa Cruz, esse trabalho que vocês vêm sequenciando, alegava muito que precisava de contratação, que a Série C era competitiva, de que não poderia perder atletas. Você chega, organiza esse time, dá uma sequência com poucas peças de reposição, até muita gente lesionada. Qual o segredo para chegar e administrar um ambiente em que um treinador pedia contratações e você dá sequência ao trabalho, mas sempre vendo o lado positivo da história, Martelotti?
A gente teve um início mais difícil, principalmente pela quantidade de atletas que estavam no departamento médico. E num primeiro momento, o que a gente fez, e eu acho natural que fosse feito dessa maneira, foi avaliar o grupo que a gente tinha, as necessidades que existiam dentro desse grupo. Depois da minha chegada, o clube contratou mais 4 jogadores, né? 2 laterais esquerdos, que era uma carência do elenco, trouxe mais 2 atacantes, e assim a gente hoje considera o nosso elenco um elenco pronto, preparado, né, com opções interessantes e de boa qualidade para disputar essa divisão. Eu entendo que havia sim a necessidade de algumas contratações, tanto é que o Santa Cruz foi atrás dessas contratações, mas o que a gente fez foi avaliar e principalmente dar confiança aos jogadores que já estavam, né, no elenco. Eu acho que foi a partir daí que esse grupo ainda cresceu mais e chegou a um nível que nesse momento nos agrada bastante.
Martelotti, o Santa Cruz vive um momento de conversação e de possíveis renovações. Você acredita que o treinador é determinante numa fase como essa?
Eu acho até que seria mais determinante se houvesse muitas dúvidas com relação à qualidade do elenco, à definição com relação à renovação de um ou de outro jogador. Eu acho que fica hoje muito claro a capacidade do nosso grupo, a qualidade individual que nós temos dentro do elenco, e por questão desse ano atípico que a gente vive, dessa pandemia, os contratos estão vencendo durante o campeonato e existe a necessidade dessa renovação. Então, assim, de um modo geral, essas renovações passaram pela minha, pela minha avaliação, mas eu entendo que tenha sido, não tenha sido o trabalho dos mais difíceis definir a renovação desses jogadores, até pelo trabalho que eles vêm fazendo.
Eu creio que você já falou sobre esse assunto aqui na Rádio Jornal com o nosso João Vitor, né, que acompanha o dia a dia do clube, mas queria que você ratificasse essa sua opinião, essa sua ideia quanto a esse momento que o Santa Cruz vive. Dezembro tem eleições. Como fazer, como comandante do time, como comandante do grupo, para não interferir? Ou seja, há um trabalho de oposição, sempre contestando a situação, mas como isso não refletir para o grupo, com a sua experiência, Martelotti?
Eu acho que isso tem sido tratado de uma maneira bem, bem leve dentro do nosso grupo de trabalho, né? A gente tem hoje uma autonomia de para trabalhar independente do que aconteça nesse momento eleitoral do clube. Eu acho que nós não temos de maneira nenhuma interferência na política do clube. Muito pelo contrário, né? A gente espera até que a política do clube não interfira no futebol nesse momento, que é tão importante para o clube. Eu acho que ninguém que queira o bem do Santa Cruz vai prejudicar a equipe, o time, num momento como esse. Então, nesse sentido, a gente está bem tranquilo. Os jogadores, lógico, que sabem desse momento, dessa questão política que o clube vive, mas todos têm o entendimento de que a nossa parte para o futuro do Santa Cruz, para o bem do Santa Cruz, é dentro de campo, é buscando o resultado, o nosso objetivo, para que, independente de quem venha a dirigir o Santa Cruz no futuro, ele esteja numa condição melhor.
Por tudo que você tem enfrentado de quando chegou ao Santa Cruz e na avaliação bem mais apurada, minuciosa deste Grupo A da Série C, qual o adversário mais difícil que você encontrou até agora nessa avaliação que você tem feito nos bastidores, hein, Martelotti?
A gente vê que tem times tradicionais, né? Remo e Vila Nova, por exemplo, fazem campanhas bastante consistentes. Eu ainda não enfrentei o Vila Nova, né? Eu cheguei logo após o jogo. A única derrota de Santa Cruz na competição, que foi lá em Goiânia. Dos adversários que nós enfrentamos, o jogo que a gente teve mais dificuldade foi contra o Jacuipense aqui no Arruda, né? Especificamente foi aquele jogo, mas a gente sabe que tem outros adversários, a gente teve outros adversários também qualificados e que vão estar disputando essa classificação também. É uma classificação que a gente, nesse momento, encaminhou muito bem, né? A gente está numa condição muito, muito vantajosa com relação à pontuação, no sentido de se chegar a essa pontuação necessária para a classificação, mas, de qualquer maneira, tem que se manter a concentração, se manter o nível de jogo que a gente vem demonstrando para a gente confirmar o quanto antes e buscar a melhor colocação possível dentro do grupo.
Para a gente fechar de momento, Marcelo Martelotti, queria agradecer aqui por você ter nos atendido e falar um pouquinho aí para o torcedor tricolor aqui na Rádio Jornal. Mas se a gente fizer aqui uma rápida avaliação, Santa Cruz hoje tem 11 jogos realizados, 72,7% de aproveitamento. O Brusque, que é o líder do grupo B da Série C, fez 11 jogos e tem 78% de aproveitamento, 26 pontos, ou seja, um pouquinho a mais que o Santa Cruz, né? Tem dois pontinhos a mais que o Santa. Você qualificaria o Brusque hoje como o maior adversário, caso o Santa Cruz encontre com ele na outra fase da competição, Marcelo?
Até o momento, sim. Até o momento, pela campanha do Brusque também no Grupo B, é um time que tem se destacado, tem tido uma campanha quase que perfeita, né? É uma pontuação muito alta, uma porcentagem muito alta de aproveitamento, mas é cedo ainda para a gente pensar em adversário do outro grupo, né? Uhum. A gente precisa ainda nessas últimas 7 rodadas se preocupar com os adversários do nosso grupo, e não só em confirmar a nossa classificação, mas buscar a todo momento estar evoluindo, estar melhorando e assim chegar a ser a, se possível, ser o primeiro colocado do grupo, que nos daria uma vantagem, inclusive, de provavelmente não cruzar com o Brusque na próxima fase, né?
Verdade.
Então, tudo isso a gente tem pela frente e a gente tem trabalhado muito nessa necessidade que a gente tem de resultado e de evolução a cada jogo, e tem funcionado bem na cabeça do nosso jogador.
Se tivesse de passar uma mensagem para o torcedor tricolor que não está indo aos jogos, mas está muito ansioso para voltar aos estádios, sempre acompanha o futebol aqui da Rádio Jornal, tem acompanhado passo a passo dessa caminhada do time tricolor, que mensagem você deixaria para esse torcedor do Santa Cruz, hein, Marcelo Martelotti?
A mensagem é de que nós também estamos muito ansiosos pela presença do torcedor, né? Eu acho que, de um modo geral, quem conhece, e eu conheço bem, a força da torcida de Santa Cruz, a força da torcida tricolor, sabe o quanto ela está fazendo falta, né? O quanto o nosso time seria mais forte em caso da presença da torcida. Mas, de qualquer maneira, eu tenho certeza que, mesmo sem a possibilidade de ir ao estádio, o torcedor está satisfeito pelo que a equipe tem jogado, pelos resultados que tem conquistado. E a gente espera que, de uma maneira ou de outra, o torcedor nos apoie e esteja do nosso lado, independente da presença no estádio ou não. E eu tenho certeza que, dessa maneira, como sempre foi no Santa Cruz, torcida junto com a equipe, a gente tem tudo para chegar aos nossos objetivos.
Muito bem. Agradecimentos aqui ao Álvaro Claudino, que é o assessor do Santa Cruz Futebol Clube. Esse papo aí com o técnico Marcelo Martelotti, colocando alguns pontos, avaliando o trabalho dele, falando de adversários e, evidentemente, do Santa Cruz, que joga no domingo, 18 horas, no Arruda, contra o Botafogo da Paraíba. O Santa Cruz é o primeiro colocado no Grupo A da Série C, 24 pontos. Botafogo da Paraíba é o vice-lanterna, nono colocado, tem 11 pontos ganhos. Já o Sport, que joga amanhã no Mineirão, em Belo Horizonte, pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro, 9 horas da noite, ele joga contra o Atlético Mineiro. O Atlético agora é o terceiro colocado, 31 pontos. O Sport é o 12º, 20 pontos ganhos. Domingo, 16 horas, Náutico e Cruzeiro. 18ª rodada da Série B nos aflitos. Náutico, 16º colocado, 18 pontos. O Cruzeiro é o 18º com 16 pontos ganhos. É isso aí pro torcedor. E lembrando que fim de semana com muito futebol, cobertura completa do Escrete de Ouro da Rádio Jornal.